Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori, esse é o Paraná em Rede. Confira as notícias em destaque desta edição. Paraná acumula 3.306 mortes por Covid-19. O boletim mais recente notificou 1.647 novos casos e 55 mortes. Escolas particulares de Maringá negociam volta às aulas com a Prefeitura para situações especiais. Paraná mantém liderança nacional na doação de órgãos no primeiro semestre. A casa virou escritório de muita gente durante a pandemia. Saiba quais são as principais regras de comportamento para este novo jeito de trabalhar. Justiça Eleitoral chama mesários voluntários para as eleições e prepara protocolo especial de segurança para os trabalhadores contra o coronavírus. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia segue com nebulosidade entre o leste e o litoral do estado, mas o sol deve aparecer ao longo do dia. Em todo o restante do Paraná, dia ensolarado, quente e seco. Temperatura máxima prevista passando dos 30 graus em Paranavaí, Maringá, Londrina, Umuarama, Porecatu, Jacarezinho e Foz do Iguaçu. Os termômetros devem marcar 29 graus em Pato Branco, Francisco Beltrão, 26 graus em União da Vitória e na capital a máxima prevista é de 21 graus. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná notificou ontem mais 1.647 infecções e 55 mortes causadas pela Covid-19. O Paraná acumula 132.145 diagnósticos positivos e 3.306 mortes pela doença. Também, de acordo com o boletim, os 55 pacientes que foram a óbito estavam internados. São 18 mulheres e 37 homens com idades que variam de 32 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 2 de agosto e 1º de setembro. Segundo a CESA, 1.030 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. A maioria dos pacientes que faleceram eram de Curitiba, que teve 12 confirmações. Em seguida, no número de mortes, vem Londrina, com 5, Foz do Iguaçu, com 4, dois vizinhos, Ponta Grossa e São José dos Pinhais, com 3 mortes confirmadas, Paranaguá e Telêmaco Borba, com 2 casos de morte e 1 caso confirmado em cada um dos municípios de Andirá, Antonina, Arapongas, Araucária, Cambará, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Castro, Colombo, Cruzeiro do Iguaçu, Fazenda Rio Grande, Florestópolis, Itaperuçu, Jaguariaíva, Maringá, Piraquara, Realeza, Roncador e São José das Palmeiras. As escolas privadas pretendem abrir estabelecimentos em Maringá. A medida é para receber alunos em algumas situações específicas, não para as aulas. Um plano deve ser apresentado à prefeitura até sexta-feira. Os detalhes com o repórter Vitor Simeão.
Os proprietários e diretores de escolas privadas de Maringá pretendem reabrir em setembro os estabelecimentos de ensino. Uma proposta foi apresentada ao prefeito Ulisses Maia em reunião no Paço Municipal na tarde desta segunda-feira. A ideia, entretanto, não é retomar as aulas de forma presencial, mas sim receber alunos em algumas situações específicas. Devido à pandemia do novo coronavírus, o setor de ensino tem realizado aulas de forma online. Na reunião desta segunda, os representantes falaram que gostariam de fazer atendimento psicológico individualizado ou para até um grupo de 5 pessoas. É para dar sociabilidade seguindo as normas sanitárias, disse o vice-presidente do sindicato que representa as escolas privadas, professor José Carlos Barbieri.
Nós propusemos para o prefeito que dentro dos decretos já aprovados, que a gente possa reiniciar as nossas atividades. Por exemplo, atendendo crianças, atendimento individualizado, que tem problema psiquiátrico, psicológico, psicopedagógico, não se adaptaram às aulas remotas, atender essa criança ou um grupo de até 5 crianças, para que a gente possa dar para eles um pouco de sociabilidade, ou seja, se relacionar com outras pessoas, mas sempre obedecendo todos os protocolos sanitários.
Mas aí não é uma aula.
Não será uma aula, será um atendimento individualizado ou até 5 pessoas para que a gente possa colocando aos poucos esses alunos em sala de aula.
De que maneira isso é positivo tanto para os proprietários de escolas quanto para os pais e para os alunos na avaliação do senhor?
Nós temos que conhecer o novo normal escolar. Nós hoje estamos falando de novo normal, mas como será dentro da escola? Então é o momento da gente colocar em prática todos os nossos protocolos, atender a família que está com o filho com necessidades e, aos poucos, voltando à normalidade.
Até a próxima sexta-feira, os proprietários devem apresentar um plano para essas medidas. Aí, a Prefeitura de Maringá irá avaliar e ajudar no que for preciso. A ideia é colocar a proposta em prática, quem sabe, já na outra semana. O setor tem conversado com a Prefeitura nos últimos 60 dias. E na avaliação dos representantes, o prefeito Ulisses Maia estava mais aberto ao diálogo na reunião desta segunda, disse Barbieri.
Sim, o prefeito estava mais disposto a nos ouvir, a flexibilizar. Ele está ciente que as atividades econômicas das outras áreas já voltaram quase que praticamente à sua normalidade, o comércio está aberto, os bares, os restaurantes estão abertos. Já temos algumas atividades festivas com até 30 pessoas por 3 horas. Então está no momento da gente, da escola privada, começar a voltar à nossa vida normal.
A Prefeitura de Maringá tem repetido que avalia cada situação que é demandada.
De Maringá, repórter Vitor Simeão.
O home office passou de exceção para um modelo comum de trabalho durante o isolamento social. Mas as regras de comportamento para este novo jeito de interagir com a equipe ainda causam dúvidas em muita gente. Confira.
A pandemia impulsionou o modelo de trabalho remoto, implementado em muitos casos às pressas e sem o devido período de adaptação. Com isso, alguns problemas estão surgindo na relação entre os empregados e as empresas, como adverte Marcelo Melec, professor de Direito do Trabalho na Universidade Positivo.
Isso causa muitas vezes situações em que o empregado não consegue organizar bem o seu tempo, não sabe utilizar a flexibilidade, a liberdade que tem de trabalho e às vezes deixa de entregar tarefas ou deixa de cumprir prazos, se comporta de forma inadequada profissionalmente. Por exemplo, em uma reunião, né, não ligando a câmera, por exemplo, ou quando liga, pode ser que ele esteja de uma forma inadequada de vestimenta, né? Não é bacana, por exemplo, o empregado estar em uma reunião profissional com um pijama na cama ou em outro lugar que não seja um ambiente adequado, né? Como se fosse um trabalho realmente presencial lá na empresa. Então, isto realmente provoca algumas distorções nessa modalidade de trabalho.
O professor indica que o empregador pode usar seu poder punitivo no teletrabalho da mesma forma que antes, ou seja, com advertência, suspensão e até mesmo com a demissão por justa causa. Mas ele ressalva que, primeiro, é preciso haver orientação clara da empresa sobre o que é esperado do funcionário.
É claro que essa aplicação da penalidade tem que ser feita com muita prudência, muita cautela por parte da empresa, por conta exatamente dessa novidade, né? Que o teletrabalho não é exatamente uma novidade, mas ela, como a gente falou, incrementou muito nesse momento de pandemia. Então tem que ser com muita cautela, antes de aplicar a penalidade, estabelecer regras, conversar, dialogar, explicar, treinar o empregado, né? Por exemplo, a empresa tem total direito de exigir que o empregado utilize o uniforme quando esteja atendendo um cliente de forma online, ou que ele esteja realmente falando em uma reunião com a sua chefia. Então, isso não alterou.
Por outro lado, o trabalhador também precisa fazer a parte dele. O professor dá as dicas do que prestar atenção para não comprometer o serviço.
Observar todas as regras que a empresa colocar a ele, observar o contrato de trabalho que é estipulado, que é exigido dele, né? Se a empresa exige que cumpra horário, então ele tem um horário que ele tem que cumprir de entrada e de saída. Se a empresa não exige, ou seja, ela não controla a jornada, mas ela então controla de outra forma, por exemplo, designando a quantidade de tarefas, de trabalhos, de atividades, o empregado faça aquilo que lhe é colocado, sempre com muita responsabilidade, como se fosse em uma relação presencial, né? Lá no estabelecimento da empresa. Então, esses cuidados são importantes, cuidados também com a sua própria saúde e segurança do trabalho. Então, cuidar, por exemplo, com mobiliário adequado, com espaço adequado, iluminação adequada, né? Eu sempre falo que uma coisa é a gente ficar 10 minutinhos, meia hora, em um banquinho em frente ao computador. Outra coisa é a gente ficar trabalhando 8, 10, 12 horas por dia em um banquinho. Então isso pode provocar adoecimentos, patologias do trabalho, né? Então tudo isso tem que ser observado.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, quer suspender a contagem de tempo para progressões e promoções nas carreiras da maioria dos servidores públicos estaduais até dezembro do próximo ano. A mensagem foi enviada para a votação por meio de emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. O governo retirou a emenda que previu o congelamento dos salários e reposições previstas, mas propõe o congelamento das progressões e promoções. Pela proposta, somente escapam da suspensão os policiais militares, civis, os peritos oficiais e os servidores de saúde. O reajuste de 9,62% na tarifa de água e esgoto no Paraná, que começaria a valer a partir de 31 de outubro deste ano, foi suspenso temporariamente. A decisão foi tomada nesta terça-feira após reunião da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná, AGEPAR. A decisão dos conselheiros é de que a suspensão deve durar cerca de 100 dias para que governo e Sanepar apresentem os argumentos e os cálculos para implantação ou não do reajuste. 125 presos da cadeia pública de Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais do Paraná, foram diagnosticados com a Covid-19, segundo o Departamento Penitenciário do Paraná. A unidade prisional foi isolada e não deve receber presos. Nenhum detento precisou ser levado para o hospital, conforme o departamento. Desde o início da pandemia no Paraná, 471 presos testaram positivo para a Covid-19. No próximo bloco, saiba quais são as principais mudanças preparadas pela Justiça Eleitoral para garantir segurança contra o coronavírus para mesários e eleitores. Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.